Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios, repletos de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Mas como você sabe, antes do estudo, temos o prazer de registrar as correspondências que vocês nos enviam. Assim, eu registro o e-mail que o Adonai nos enviou de Danville, nos Estados Unidos. Foi essa a sua mensagem. Voltei outra vez para mandar um alô para todos da RTM. Cada dia aprendo mais com esse e outros programas transmitidos pela internet e agora pelo iPhone. Eu posso escutá-los agora até no meu carro. Nunca pensei que poderia escutar uma rádio ao vivo do Brasil dentro do meu carro, estando mesmo tão longe. Glória a Deus por isso. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço do Adonai. Querido amigo, nós somos gratos por suas palavras, palavras tão bondosas, encorajadoras e, de fato, nós temos pedido a Deus que nos use como canal da sua graça para o maior número de pessoas onde elas estiverem. Deus tem nos dado esse privilégio e temos pedido também a Deus que use o que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Assim, como recebemos essa correspondência do Adonai, gostaríamos também que você que está me ouvindo agora mandasse um e-mail, uma carta, mandasse um telefonema para nós, escreva e compartilhe as suas experiências conosco. E agora eu quero convidar a todos vocês para aquele momento especial em que elevamos os nossos pensamentos para orarmos, para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos também, Pai, porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas e nesse dia ela está se renovando mais uma vez sobre as nossas vidas. Agora, te agradecemos também pela tua misericórdia, porque por ela o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Conceda-nos também, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender a tua palavra e a capacitação do teu Santo Espírito para que possamos cumprir com a tua palavra. Ajuda-nos a entender essas questões tão importantes sobre a volta do Senhor Jesus. Nesse nome santo, no nome do Senhor Jesus, amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudar mais um verso desse primeiro capítulo do livro de Apocalipse, porque esse versículo trata sobre um dos temas mais importantes de toda a palavra de Deus. Vamos estudar Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que traz para nós a oportunidade de conversarmos, de estudarmos, de refletirmos sobre a segunda vinda de Jesus. Inicio então esse nosso tempo juntos lendo para você as palavras que João registrou nesse verso bíblico. Diz assim a palavra de Deus: eis que vem como as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu repito: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Querido amigo, estudar sobre a segunda vinda de Jesus é tremendamente importante, pois ela é certa, ela vai acontecer. E precisamos entender e conhecer, então, alguns detalhes relativos a essa grande esperança que motiva todos nós que somos verdadeiros cristãos. Como lemos, esse texto faz algumas afirmações importantes. Ele afirma que o Senhor Jesus, que foi chamado de a fiel testemunha, que foi chamado de o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, ele voltará. É, o texto afirma isso, ele voltará. O Senhor Jesus voltará com as nuvens. A vinda nas nuvens sugere o quê? Sugere a presença e a autoridade divina, especialmente sugere o seu poder para julgar e também castigar, para honrar e castigar. Nós temos várias citações bíblicas com relação à volta do Senhor Jesus. Mas, em relação a essa promessa específica, temos estudiosos da Bíblia que entendem que essas palavras têm um aspecto diferente. Pessoas interpretam de maneiras diferentes. Alguns entendem que a volta do Senhor Jesus, o seu retorno, se dará quando ele vier para julgar a todos os seres humanos. Ele voltará como juiz. 1 Tessalonicenses 4:17 e João 5:27-29 são textos que esses estudiosos têm e tomam por base. Por outro lado, existem outros estudiosos que entendem que na volta de Jesus, ele virá para julgar, para condenar e castigar alguma nação ou povo específico ou uma determinada autoridade ou poder que lhe tenha sido insubmissa. Quando nós colocamos esse texto apenas considerando o contexto imediato de quando ele foi escrito, aparentemente faz mais sentido aceitarmos que ele vem para castigar um determinado povo. Assim como ele prometeu que Jerusalém seria penalizada porque o tinha rejeitado, conforme Mateus 24, e de fato, 40 anos depois dele ter se entregue por nós e ter sido elevado ao céu, Jerusalém e o templo foram destruídos pelos romanos, então, a partir desse verso, é possível se entender que ele viria para castigar algum povo que não o recebera como soberano dos reis da terra. Então se pergunta, qual poder ou que povo seria submetido a esse julgamento e castigo? Alguns acreditam que a principal aplicação das profecias do Apocalipse seria ao povo judeu, a Jerusalém, e que o cumprimento dela se encontra na destruição da cidade que aconteceu lá no ano 70. A favor dessa interpretação, ele fala aqui daqueles que o traspassaram. Entretanto, outros estudiosos pensam de uma maneira diferente. Acreditam esses que o alvo da ira de Deus através de Jesus seria Roma ou um dos seus imperadores. A favor dessa interpretação, encontramos aqui a lamentação de todas as tribos da terra. Porém, essa citação assemelha-se a Mateus 24:30 e pode ser usada também para apoiar a aplicação de que a condenação se refira a Jerusalém. Ora, diante dessas duas possibilidades, e são possibilidades muito bem argumentadas, o que devemos é perceber a necessidade de continuarmos os nossos estudos para entendermos da melhor maneira possível essa revelação que o Senhor Jesus nos deu através do apóstolo João. Com esse objetivo, então, vamos estudar esse verso dando a ele o seguinte título: A Certeza da Volta de Jesus Cristo. Eu repito, o título, então, para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, é A Certeza da Volta de Jesus Cristo. Com base nesse versículo e também em Daniel 7:13, Zacarias 12:10 e Mateus 26:64, vamos trabalhar e vamos refletir sobre a volta do Senhor. Querido amigo, diante das palavras finais desse verso 7, certamente, amém, não pode haver dúvida, o soberano dos reis da terra voltará e trará julgamento. Essa é uma afirmação bíblica e, por isso, devemos conhecer e encararmos a escatologia, o estudo dos eventos finais dessa etapa da história humana, com uma postura madura. Conseguiremos isso se entendermos que o propósito das verdades escatológicas que estão descritos na palavra de Deus, o propósito dessas verdades, qual é? É nos consolar, nos dar segurança, nos fazer cristãos mais animados. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Temos que saber que o estudo da temática escatológica traz pelo menos 5 implicações para nós. Primeiro, temos que estudar com seriedade as Escrituras com o propósito de perceber os acontecimentos em nossos dias a fim de discernirmos a obra de Deus sem sermos enganados. Uma outra implicação, a segunda, é que temos que manter a vigilância e a prontidão na expectativa do futuro. Em terceiro lugar, devemos ter toda a diligência nas atividades que Jesus nos prescreveu para que o reino de Deus seja expandido. Essa é uma terceira implicação. Uma quarta implicação é que temos que ter cuidado com a confiança desmedida por pensarmos que conhecemos todas as coisas relativas ao fim. E em quinto e último lugar, temos que cuidar com a predição dogmática quanto à ocorrência de certos eventos escatológicos. Temos pessoas aqui e ali dizendo que é assim e assado. Na verdade, temos que estudar para não nos sermos enganados. Querido amigo, ao estudarmos os eventos escatológicos, é importante termos convicções claras sobre pelo menos 5 pontos básicos. Primeiro, precisamos ter certeza da segunda vinda de Cristo. Segundo, precisamos ter certeza da vida após a morte. Terceiro, precisamos ter certeza sobre o significado espiritual do estudo desse tema. Em quarto lugar, precisamos ter certeza de aplicações práticas para os princípios aprendidos. E em quinto lugar, precisamos ter certeza da necessidade da pureza e da santificação em nossas vidas enquanto esperamos o Senhor Jesus voltar. Como é que nós podemos, então, definir esse evento? Como é que nós podemos definir a segunda vinda? Querido amigo, exceto pela certeza de que todos os homens morrem, isso todos nós concordamos, um outro detalhe da doutrina escatológica sobre o qual os teólogos todos concordam também, é o que se refere à segunda vinda de Cristo. Isso é, a segunda vinda de Cristo é a base da esperança cristã, o evento que marcará o início da complementação do plano de Deus. O próprio Senhor Jesus declarou sobre a sua volta em João 14, 3, durante a ceia, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a certeza da volta de Cristo é clara, porque o próprio Senhor Jesus fez essa declaração sobre a sua volta. Ora, além de ser uma das doutrinas ensinadas de um modo amplo por todo o Novo Testamento, o ensino também se refere ao segundo advento. Esse ensino traz, no seu conteúdo, a expectativa messiânica, que era presente, por exemplo, entre os judeus dos tempos de Jesus, de que, com a presença do Messias, um novo tempo, um tempo de paz, de segurança, de bênçãos e de justiça, esse novo tempo seria inaugurado. Esse novo tempo, querido amigo, traria uma condenação aos injustos e traria a concretização das promessas aos que foram justificados pela fé. Mas temos que entender também que na Bíblia nós temos uma indefinição com relação ao tempo desse evento. Embora haja clareza na afirmação de que Jesus voltará, o tempo em que isso vai acontecer não é claro. Deus estabeleceu e definiu esse tempo, mas ele não foi revelado a nós. O próprio Jesus, quando encarnado, disse que nem ele mesmo sabia, nem os anjos sabiam o tempo do seu retorno. O fato de que o tempo do retorno de Jesus não foi revelado explica a insistência com que Jesus, destacando o seu caráter inesperado, insistiu também no quê? Na necessidade de vigilância por parte dos cristãos. Mas, afinal de contas, qual é o caráter da segunda vinda? E eu quero alistar agora algumas características dessa segunda vinda. Ela será pessoal, isso é, o retorno de Jesus será tão pessoal em sua natureza quanto foi também na sua partida. A segunda vinda será física, isto é, embora seja verdade que o significado básico de parousia seja presença, a palavra também significa vinda, e esse é o significado mais proeminente em todo o Novo Testamento, conforme lemos lá em Atos 1:11, palavras dos anjos para os discípulos, dizendo que o Senhor Jesus viria do mesmo modo. Então, ela será física, do mesmo modo pelo qual vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Ela será visível. A segunda vinda será visível, isso é, Jesus voltará com seu corpo glorificado, plenamente visível e identificável. E não como afirmam algumas seitas. Eles afirmam que Jesus já voltou em outubro de 1914. Mas por não possuir um corpo visível, ele não foi percebido e não foi identificado. Ah, querido amigo, isso não está de acordo com as palavras do Senhor, por exemplo, em Mateus 24:30. Essa vinda também será inesperada, isso é, embora seja precedida de vários sinais, grande tribulação, escurecimento do sol e outros tantos sinais, esses sinais não indicarão o tempo exato, por exemplo, é amanhã, daqui a 3 horas, daqui a 1 mês. Não, será como um relâmpago, palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus 24, 27 e 36. Em quinto lugar, uma quinta característica dessa segunda vinda é que ela será triunfante e gloriosa, isso é, contrastando com a primeira vinda em que a humildade e a simplicidade foram à tona, marcaram o Senhor Jesus, na segunda vinda Jesus Cristo virá nas nuvens com grande poder e glória. Acompanhado por quem? Acompanhado por anjos e anunciado pelo arcanjo, e ele se assentará no seu trono glorioso e julgará todas as nações. Em sexto lugar, essa segunda vinda será única, isto é, ocorrerá uma só vez, embora tenhamos alguns que argumentem que a vinda de Cristo ocorrerá em 2 etapas, no arrebatamento e na revelação. A ideia de que Jesus voltará em 2 etapas é defendida por aqueles irmãos que se denominam pré-tribulacionistas. Isto é, a maioria dos pré-tribulacionistas são dispensacionalistas. Os dispensacionalistas creem numa vinda para os santos, que é o arrebatamento, e noutra vinda com os santos, que é a revelação. Essas 2 vindas estariam separadas pela grande tribulação. Segundo essa linha de interpretação, a segunda vinda será secreta, sendo percebida apenas pela igreja, que será arrebatada antes da tribulação. Tal pensamento implica que a segunda vinda será iminente, isso é, pode acontecer a qualquer momento, visto que não há profecias a serem cumpridas. Esse é o entendimento de alguns irmãos. O arrebatamento, então, livrará a igreja da agonia da grande tribulação e depois de 7 anos, o Senhor voltará mais uma vez, agora trazendo a igreja consigo, numa grande chegada triunfal e, a partir daí, Cristo estabelecerá o seu reino milenar sobre a terra. Mas, veja bem, em contraste com esses estudiosos pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas, temos os teólogos, temos os estudiosos pós-tribulacionistas, isso é, estudiosos que creem que a segunda vinda acontecerá em um único evento. A diferença entre eles ocorre porque os pré-tribulacionistas associam algumas profecias relativas à volta de Cristo ao arrebatamento e outras à revelação, enquanto que esses agora chamados pós-tribulacionistas associam todas as profecias a um único evento. Essa divisão ocorre diante da interpretação das três mais importantes palavras gregas que o Novo Testamento usa para se referir à segunda vinda. São três palavrinhas gregas: parousia, apocalipsis e epifaneia. Os pré-tribulacionistas afirmam que a parousia refere-se ao arrebatamento, isso é, o primeiro estágio do retorno antes da grande tribulação, enquanto que apocalipsis e epifaneia referem-se à revelação, quando Jesus voltar com os santos. Isso para os pré-tribulacionistas no final da grande tribulação. Mas quando se estuda profundamente o uso desses termos, verifica-se que não se tem base sólida para dois estágios da segunda vinda de Cristo. Pelo contrário, sendo que esses termos são intercambiáveis, podemos entender que a volta de Cristo será num único evento. E por fim, a segunda vinda, a volta de Cristo, se caracterizará por ela ser iminente, isto é, poderá acontecer a qualquer momento. Essa afirmação, usada principalmente pelos que defendem a doutrina pré-tribulacional, é baseada nos textos de Mateus 24, Mateus 25, Romanos 8, 1 Coríntios capítulo 1, enfim, vários outros textos bíblicos. Mas é importante lembrarmos, querido amigo, que Jesus indicou também, através de pelo menos três parábolas, das virgens prudentes e néscias, da parábola dos talentos e da parábola do nobre que viajou para uma terra distante, ele enfatizou que haveria uma demora e que certos eventos precisariam ocorrer antes da sua volta, como, por exemplo, o evangelho deveria ser pregado e deve ser pregado a todas as nações, conforme lemos lá em Mateus 24, 14, palavras de Jesus. O fato de dizer vigiais e não sabeis a hora não entra em conflito com uma demora para certos eventos se concretizarem. É necessário, sim, falar da iminência desse complexo de eventos e da natureza independente da segunda vinda em si. Querido amigo, após a ressurreição, Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos, ficando com eles até que foi elevado às alturas, sendo então encoberto por uma nuvem. A partir daquele momento, todos os servos de Jesus, fiéis, comprometidos com ele, estão aguardando a sua segunda vinda. Mas, afinal de contas, como será esse acontecimento? Qual garantia que temos do seu retorno? Em Apocalipse 1:7, então, o nosso texto de hoje, encontramos essa garantia. Portanto, podemos extrair esse princípio desse versículo que agora estudamos mais detalhadamente. Todo cristão, esse é o princípio, todo cristão deve ter certeza da vinda de Jesus. Eu repito, anote aí, esse é o princípio que extraímos dessas palavras de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Todo cristão deve ter certeza da vinda de Jesus. E nesse texto encontramos três fatos que demonstram como será essa certa, essa garantida vinda do Senhor Jesus Cristo. O primeiro fato demonstra que Jesus virá com as nuvens. Assim como ele foi elevado entre as nuvens, assim ele voltará, Atos 1:9 e Atos 1:11. Essa expressão com as nuvens quer dizer, ele vem do céu. Quando Jesus foi glorificado, os anjos disseram aos discípulos que assim como Jesus foi elevado, assim ele voltará. A ascensão de Jesus corresponde à maneira do seu retorno. Vir do céu entre as nuvens implica no juízo contra os pecadores. Nada do que foi feito contrariamente a Cristo ficará sem a devida punição. O segundo fato demonstra que na vinda de Jesus, todos, incluindo os que traspassaram a ele, todos o verão. Por quê? Porque a vinda de Jesus será pessoal e física. Aqueles que o traspassaram também o verão. Aqueles que foram culpados de sua crucificação também o verão. E ficarão horrorizados, apavorados de medo, porque se reconhecerão culpados. Eles reconhecerão o erro, chorarão de arrependimento e dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo, todos os demais homens, pelos seus pecados que cometeram, todos nós levamos Jesus à cruz, todos nós o transpassamos. E todos nós o veremos retornar. Enfim, o terceiro fato demonstra que na vinda de Jesus, todas as tribos da terra se lamentarão. se lamentarão por quê? Porque Jesus veio julgar os seus inimigos e estabelecer o seu reino. João é o único evangelista que recorda o fato de Jesus ter sido perfurado no lado. Essa referência é importante, pois testemunha da humanidade de Jesus. A realidade da sua morte se comprova com a água e o sangue derramados. Água, como as águas levíticas de purificação, e o sangue, como o sangue das ofertas dos sacrifícios purificadores. Querido amigo, mesmo nós, os salvos, justificados, sentiremos tristezas e nos arrependeremos, mas celebraremos o amor de Deus. É necessário que tenhamos certeza da vinda de Jesus. E eu espero, minha oração é, que você encare esse dia com grande alegria, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.